Pensa um instante no sol. Assim, no nosso dia a dia, ele parece a coisa mais constante que existe, né? Fonte de toda a vida na Terra.
Pois é. Mas se a gente olha com os olhos da física, a história é outra.
Totalmente outra. Ele é instável, pulsa, tem erupções, manchas que são tempestades magnéticas gigantescas e, o mais importante, ele está queimando combustível.
Um dia ele vai se apagar, e isso não é uma exceção, né? É a regra do universo que a gente conhece.
Exato. Estrelas, buracos negros, tudo está sempre mudando, variando. Nada é permanente.
E é por isso que o material que a gente está analisando hoje é tão interessante.
É um texto devocional com data de hoje, 3 de dezembro de 2025. E ele parte de uma ideia bem radical.
A ideia de uma luz que quebra essa regra. Uma luz que, tipo, não varia, não pulsa, não precisa de combustível e nunca, nunca se apaga.
Exato. E a proposta do autor é usar esse conceito, essa luz invariável, como uma lente para a gente reler uma das frases mais famosas da humanidade. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, a nossa missão aqui é mergulhar fundo nisso, sabe? Tentar entender o que o autor quer dizer com essa luz sem sombra de variação e como isso pode, sei lá, transformar nossa imagem do ato da criação.
E o ponto de partida dele, segundo o texto, é uma premissa teológica fundamental, a de que Deus habita em luz inacessível.
Certo.
Só que a grande sacada da análise é argumentar que essa luz não é uma propriedade, não é algo que ele tem.
É algo que ele é.
Exatamente. É a essência dele. Uma luz que existe por si só, não vem de nenhuma fonte. E o mais fascinante é ver como o texto vai costurando várias passagens bíblicas para construir essa ideia e usar isso para falar da natureza do cosmos.
Certo, então vamos começar a desembrulhar isso. Pelo que eu entendi, o argumento se apoia em duas afirmações principais de dois apóstolos para definir o que é essa luz. A primeira é de João, né?
Isso. O texto cita 1 João, capítulo 1, versículo 5, que é bem direto. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. E o autor do devocional, ele martela muito numa distinção aí, né?
Muito. Ele diz que é crucial. O texto não fala que Deus possui luz.
Ele é luz.
Ele é luz. Parece um detalhe, mas para ele muda tudo. Se Deus só possuísse a luz, ela poderia ter uma fonte, poderia variar. Mas se ele é a própria luz, então ela é absoluta. É a definição do ser dele. E essa parte de não há nele treva nenhuma. A gente pensa logo em escuridão, né? O oposto da luz. Mas o texto leva isso para outro lugar.
Um lugar bem mais profundo. No contexto teológico que a fonte apresenta, treva não é só a ausência de fótons, é a ausência de qualquer imperfeição, de qualquer instabilidade.
Tipo, uma falha.
Exato. O texto usa um termo forte, oscilação moral ou ontológica. Ou seja, é uma declaração sobre a santidade e a constância absolutas. É uma luz sem sombra, sem mancha, sem defeito. Perfeição em forma de energia.
Ok, isso estabelece a pureza. Mas a segunda afirmação, a de Tiago, é a que introduz de vez essa ideia da estabilidade, que parece ser o centro de tudo.
Sim. O texto cita Tiago 1,17. E descendo do Pai das Luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. E aqui, segundo a análise, a linguagem é, nossa, é incrivelmente específica. Primeiro define Deus como a fonte de tudo que é bom, o Pai das Luzes.
Certo. Mas a segunda parte é a mais radical para nossa discussão. Diz que essa fonte é imutável. E usa termos muito fortes, sem mudança, sem sombra de variação. Não é pouca coisa.
Não. O texto interpreta isso ao pé da letra. É uma fonte de energia perfeitamente estável, uma constante absoluta. Algo que, como a gente falou no início, parece não existir no nosso universo físico.
Tenho que fazer uma pausa aqui. Essa expressão, sombra de variação, ela soa muito moderna. Parece algo saído de um livro de física, sabe?
Parece mesmo.
A explicação que a fonte que a gente analisa dá é revelação divina. o que faz sentido dentro da lógica de fé, mas por curiosidade de uma perspectiva histórica. O que isso significaria para alguém lendo no primeiro século?
Ótima pergunta. E mostra como a gente pode ler um texto por vários ângulos. Enquanto nossa fonte foca só na revelação, um historiador poderia talvez apontar para a influência da filosofia grega.
Platão.
Exato. As ideias de Platão sobre o mundo das formas. Para os gregos, o nosso mundo era um mundo de sombras, de mudanças. Mas existia um mundo ideal, perfeito e, acima de tudo, imutável.
Entendi.
Então, um autor do primeiro século, escrevendo em grego, poderia estar usando essa linguagem filosófica para descrever a natureza do Deus hebraico para uma audiência que entendia esses conceitos. Mas, de novo, para o autor do nosso devocional, a origem da ideia é puramente sobrenatural.
Interessante. Mas voltando ao ponto central do texto, essa constância radical, para a gente sentir o peso disso, o autor cria um contraste, né?
Exatamente. É um argumento por contraste. Ele diz, para entender o que é uma luz sem variação, vamos olhar para as maiores fontes de energia que existem com variação no nosso universo. E ele começa pelo Sol, pelo mais óbvio para a gente, que para nós é símbolo de constância, mas em escala cósmica, como você mesma disse, é uma bagunça. É uma bola de gás instável em fusão nuclear. A cada segundo, ele converte milhões de toneladas de matéria em energia.
E não é uma energia que sai de forma suave.
De jeito nenhum. Sai em erupções, em ventos solares. Ele está literalmente se consumindo para poder brilhar.
E essa é a nossa estrela, que até é bem calma perto de outras. O texto depois escala a violência e a instabilidade, aponta para as estrelas gigantes e supernovas.
Que são o extremo oposto da estabilidade. São o ápice da mudança catastrófica. Uma estrela gigante pode variar de tamanho, de brilho, de forma drástica. E o fim dela é uma supernova. Uma explosão que brilha mais que uma galáxia inteira.
Nossa!
Elas são as grandes recicladoras do universo, mas são a definição de instabilidade. Motores de criação, mas motores violentamente inconstantes. E, por fim, o texto vai para o que a gente poderia achar que é o mais permanente de tudo, os buracos negros. Eles não parecem o epítome da eternidade. Parecem, mas a fonte argumenta que não. Primeiro porque não são fontes de luz, são o contrário. E mesmo eles não são invariáveis.
Eles mudam.
Mudam. Eles crescem quando consomem matéria, eles se deformam pela gravidade de outros objetos, e segundo a teoria de Stephen Hawking, eles até evaporam muito, muito lentamente. Eles dependem do universo ao redor para existir, não são autoexistentes nem imutáveis.
Então a conclusão que a fonte tira dessa viagem cósmica é bem direta.
Claríssima. Tudo no universo criado, do átomo à galáxia, vibra, oscila, varia. Não existe na natureza uma fonte de energia como a que o texto de Tiago descreve. E isso, na lógica do devocional, cria uma fronteira intransponível entre o Criador e a criação.
A estabilidade perfeita seria uma característica só divina.
E a instabilidade, a marca registrada do cosmos.
Eu estou tentando visualizar isso. Uma fonte de energia tão estável que faz um buraco negro parecer inconstante. É uma ideia gigante, quase abstrata demais. O texto tenta ancorar isso em alguma experiência humana. Alguém, nos relatos bíblicos, chegou perto de ver essa luz?
Sim, e é aí que o argumento fica visceral. O texto argumenta que houve manifestações, sim, mas ele as chama de demonstrações mínimas de seu esplendor.
Demonstrações mínimas. E mesmo assim foram
avassaladoras, quase insuportáveis para a biologia humana.
Quais são os exemplos que ele usa? O primeiro é Paulo na estrada para Damasco. Ele encontra o Cristo glorificado e o texto diz que uma luz do céu brilhou ao redor dele, tão intensa que o derrubou. Mas o efeito físico é o mais chocante. Ele fica cego.
Cego?
E dias depois, o texto diz que caíram-lhe dos olhos como que umas escamas. A luz literalmente queimou as retinas dele.
Uau! Isso é aterrorizante!
Subverte aquela imagem gentil de Deus é luz, né? Não é a luz de um abajur.
É a luz de um reator nuclear.
Uma luz que pode te desfazer.
Exato. Essa é a interpretação da fonte. O segundo exemplo é João, na ilha de Patmos, no Apocalipse. Ele tem uma visão e descreve o rosto da figura divina como o sol quando na sua força resplandece.
Como o sol na sua força. Já é uma imagem impossível de se olhar diretamente. Qual foi a reação dele? Não foi de contemplação serena. João, um dos discípulos mais próximos, diz: "E eu, quando vi, caí a seus pés como morto." Como morto.
Que é uma sobrecarga completa do sistema. O corpo dele desliga. O texto argumenta que não é uma reação de medo. É fisiológica. É uma exposição a uma energia para a qual a gente não foi projetado.
E o texto também volta para o Antigo Testamento, para Moisés, não é?
Sim, para o Monte Sinai. E o caso de Moisés é interessante porque ele não vê a fonte diretamente. Ele pede para ver a glória de Deus e a resposta é que ninguém pode ver a face de Deus e viver.
Certo.
Então ele é escondido numa fenda de rocha e vê só um reflexo. E mesmo esse vislumbre de segunda mão tem um efeito duradouro. Quando Moisés desce do monte, o rosto dele brilha tanto que as pessoas têm medo de chegar perto. Ele precisa usar um véu.
E não foi só ele, o próprio ambiente reagiu, né? A montanha.
A própria geografia. O livro de Êxodo descreve o Monte Sinai em chamas, como a fumaça de uma fornalha, tremendo violentamente. É como se a própria matéria do planeta reagisse à proximidade dessa energia.
Entendi.
O que conecta todos esses relatos na visão da fonte é que eles descrevem um encontro com uma realidade energética tão pura, tão poderosa, que o nosso universo, seja biológico ou geológico, mal consegue suportar.
Certo. Então, se a gente juntar todas essas peças, começamos com a ideia teológica de uma luz pura e imutável. Vimos o contraste com o universo físico instável. E agora esses relatos de encontros que são fisicamente avassaladores. Como a fonte resume o que é essa luz?
É aqui que o autor amarra tudo. Ele oferece quatro definições, que são a síntese do argumento dele. Ele diz que essa luz é, primeiro, santidade em forma de energia.
Santidade como energia. Isso é forte. Qual a segunda?
A segunda é glória em estado puro. A glória não como fama, mas como o brilho irresistível do próprio ser de Deus.
Faz sentido ligando com o rosto brilhante de Moisés.
E a terceira?
A terceira é a mais filosófica. O fogo ontológico do próprio ser divino. Ontológico se refere ao estudo do ser. Então é o fogo do ser, a energia que constitui a própria existência de Deus. Santidade, glória, o fogo do ser. E a quarta definição parece ser a consequência disso tudo.
Exatamente. A quarta é
inabitável a qualquer criatura. É a conclusão lógica dos relatos de Paulo, João, Moisés. É uma luz cuja natureza é tão pura e intensa que nenhuma realidade criada pode coexistir com ela diretamente. E é com essa bagagem toda, com essa definição de Deus com essa luz eterna, invariável, santa e inabitável, que o texto nos convida a voltar para a primeira frase da Bíblia, precisamente. É o ponto final do argumento. O autor propõe que essa é a lente correta para ler Gênesis 1.1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A ideia é que, antes de qualquer luz criada, antes do Big Bang, do Sol, das estrelas, essa luz original já existia.
Já existia. E o ponto crucial que você tocou antes é que essa luz não estava lá como um objeto flutuando no vazio.
Não.
De jeito nenhum. Ela era o próprio lugar, por falta de uma palavra melhor. Ela era o ser que dá origem a tudo. Segundo o texto, a criação não teria surgido do nada absoluto, mas teria emanado da existência prévia dessa fonte de energia, perfeitamente estável e completa em si mesma. Essa seria a compreensão que Moisés estaria tentando transmitir.
Nossa análise hoje foi uma jornada em tanto. Partimos de uma afirmação teológica sobre Deus ser luz, passamos por um contraste com a instabilidade de todo o nosso universo, revisitamos relatos de encontros que beiram o terror cósmico. E, no fim, chegamos de volta à primeira linha de Gênesis com uma perspectiva totalmente nova proposta pela fonte.
Exato. A proposta do texto é uma mudança radical de enquadramento. É deixar de ver a criação como algo que surge do nada para vê-la como algo que emana de uma fonte pré-existente.
Uma fonte de energia. estável, gloriosa, santa,
cuja natureza é fundamentalmente diferente de tudo que ela criou, que é marcado pela variação, pela mudança.
E isso nos deixa com uma última provocação para pensar. A fonte que a gente analisou descreve essa luz divina como santidade em forma de energia. Se o universo inteiro, como o texto sugere ao nos levar de volta a Gênesis, emana dessa fonte, que implicações isso teria para nossa realidade? Será que o cosmos é só uma sombra pálida e oscilante daquela luz original? Ou será que ele carrega, na sua estrutura mais fundamental, em cada partícula que vibra, em cada estrela que queima, um eco, mesmo que distante daquela santidade primeira?